Entramos assim no ponto 4, projeto de decreto legislativo regional número 1910, alteração ao regime jurídico da atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, do complemento regional de pensão e da remuneração complementar regional. Quinta alteração ao decreto legislativo regional 8/2002/A, de 10 de abril. Este projeto foi apresentado pela representação parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, pede a palavra para...
Minuto, Sra. Presidente.
É regimental, peço desculpa por não ter estado atento ao seu pedido. Regressamos às 10 para as 5. Senhoras e senhores deputados, vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Entramos assim no ponto 4 da agenda da reunião. Escuso-me de ler o título, uma vez que o fiz praticamente na íntegra ainda há pouco. Por isso, dou a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para a apresentação do diploma.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Temos tido oportunidade, também graças a propostas do PCP, de discutir nesta Assembleia a questão do complemento regional. Eu posso repetir, que é para a senhora deputada ouvir bem. Temos tido oportunidade, também graças a propostas do PCP, pronto, já percebeu? De discutir nesta Assembleia a questão do complemento regional e do seu aumento. Sempre, até agora, os partidos da Troika, PS, PSD e CDS, têm recusado aprovar o seu aumento. Registando-se, porém, que da última vez que aqui trouxemos idêntica iniciativa, o CDS-PP abandonou a posição de rejeição pura e dura e absteve-se. Os argumentos para a recusa da aprovação do aumento do acréscimo regional ao salário mínimo, sem exceção, têm sido ancorados em uníssono na seguinte premissa: os efeitos destruidores que o aumento do acréscimo regional do salário mínimo teria sobre o emprego. Dizia em abril do ano passado o deputado Francisco Silva, do CDS-PP, o custo do fator do trabalho poderá levar à diminuição da procura e à perda de competitividade das empresas regionais. Considerava que esta era uma medida arriscada. Na mesma ocasião, afirmava o deputado António Marinho, do PSD, parece-nos mais importante neste momento do que aumentar os custos com o pessoal ou aumentar os rendimentos das pessoas por essa via. Como já referi, é a via adequada, será algo que deve ser suplantado e que é muito mais importante, que é assegurar o emprego às pessoas. e, concordando com a medida, achava que não era o momento adequado. E ainda nessa mesma sessão, dizia ao seu vice-presidente, e passo a citar, o salário mínimo nacional deve ser aumentado e não a diferença entre o salário mínimo entre os Açores e o continente, porque isso poderia pôr em causa a competitividade das empresas açorianas. É de notar este perfeito alinhamento dos partidos da Troika e eventualmente afirmar que o coro troiquista está bem afinado. Mas, senhoras e senhores deputados, com um tão alargado consenso político e com tantos e tão generosos programas de apoio às empresas da região, seria de esperar que assim o emprego nos Açores estivesse em franca recuperação e que os empresários açorianos, ávidos de investir mais e alargar as suas atividades, contratassem a eito, reduzindo a multidão de desempregados que temos na nossa região. Mas, infelizmente, nada mais falso. Em 3 anos apenas, a taxa de desemprego na nossa região saltou de um significativo 11,5% para os dramáticos 17% no fim de 2013. A opção política de sustentar o emprego exclusivamente pelo apoio e pelo subsídio às empresas falhou. Constitui-se como um paliativo, mas não resolve, é insuficiente. Ou seja, a política da contenção salarial e da redução dos custos do trabalho em nada conseguiu favorecer a criação de emprego, nem aqui, nem na República. Esta solução de aumentar estatisticamente a competitividade, reduzindo os custos do trabalho, a que os partidos da Troika, PS, PSD e CDS-PP se agarram, com dogmatismo ideológico fervoroso, falhou completamente e os indicadores aí estão para o provar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, senhores e seus membros do Governo, é tempo de assumir que este não é o caminho. É tempo de assumir a falência desta opção. É tempo de alguns refrescarem as velhas ideias colhidas dos antigos manuais escolares da economia neoliberal e enfrentarem a realidade. Ninguém nega que há fatores externos ligados à conjuntura nacional e internacional que também influem nesta situação. Mas é tempo de reconhecermos que a falta de dinamismo do nosso mercado interno, concretamente a falta de poder de compra dos açorianos, é um fator central das dificuldades das nossas empresas e uma das grandes causadoras de encerramentos, falências e, consequentemente, de mais desemprego. Mas, para além de ser um fator central, é um fator em que efetivamente podemos influir. Não temos competência nem capacidade para intervir diretamente nos mercados nacionais e internacionais. Não temos, infelizmente, competência nem banco para lhe ordenar que altere as suas políticas restritivas na concessão de crédito e contribuam para o investimento. Mas podemos fazer isto. Podemos contribuir para aumentar o poder de compra de milhares de açorianos com custos muito baixos para as empresas, apenas 12 euros e 12 cêntimos a mais por mês e por trabalhador, e dar um impulso positivo à nossa economia e um sinal de esperança às açorianas e aos açorianos. E registre-se que esta medida chegaria diretamente a 26% dos açorianos que oferem o salário mínimo e que com ele dificilmente conseguem substituir com dignidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, mas também se trata aqui de uma questão de compensarmos custos agravados pela insularidade. Os números provam que os 5% de complemento regional ao salário mínimo são insuficientes para superar a desvantagem relativa aos trabalhadores açorianos em relação aos trabalhadores continentais. Em 2012, cerca de 60% dos trabalhadores açorianos auferiam vencimentos de 650 euros, um valor que se distancia de outras regiões do país e que mostra claramente que os trabalhadores açorianos estão entre os mais pobres do país. E se olharmos para a estrutura das nossas empresas, percebemos que é para o mercado interno que elas laboram e que é aos depauperados trabalhadores açorianos que tentam vender os seus produtos. Esta, senhoras e senhores deputados, é que é a grande desvantagem competitiva da nossa economia e que ajuda a explicar, em grande medida, o nosso enorme desemprego. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, se se trata de uma decisão sóbria e racional no plano da economia, trata-se, sobretudo, de uma decisão urgente no plano humano. A cada dia que passa, a situação das famílias da nossa região agrava-se e cada vez mais os açorianos se apercebem que, ao contrário do que lhes foi ensinado pelos mais velhos, o trabalho honesto, afinal, não é suficiente para lhes garantir uma vida digna. Que espécie de sociedade estamos a criar quando o cidadão exerce uma profissão, cumpre os seus deveres para com a sociedade e esta não lhe consegue garantir um mínimo de sobrevivência e de dignidade? Quando semeamos a injustiça e a desigualdade, que sociedade estamos a construir para as futuras gerações de açorianos? Atingimos, na nossa região, níveis de desespero e de revolta que já não poderão ser apaziguados com palavras. São as vozes de milhares de açorianos que nos exigem que utilizemos a nossa autonomia para lhes aliviar as dificuldades e construir um futuro diferente, um futuro melhor. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Bem, uma vez que nem da bancada do Governo, nem da bancada do Partido Socialista, nem das bancadas, já houve agora uma inscrição, da oposição se inscreveu, eu gostaria, e certamente o Partido Socialista virá dizer qualquer coisa sobre uma citação ou duas que aqui irei fazer, e passo a citar, depois já digo quem é o autor, a pobreza viola a dignidade da pessoa humana e impede o exercício da liberdade. Num tempo em que se acentuam as desigualdades, o salário mínimo é um garante basilar de combate à pobreza, de exercício da cidadania, de coesão social e de proteção dos trabalhadores. Citei. Passo a citar de novo. Aumentar o salário mínimo é uma necessidade para a dinamização do mercado interno, devastado pela crise e para a recuperação económica. Tem um impacto direto na economia, visto que esse aumento de rendimento vai ser utilizado em bens e serviços que criam emprego. Citei a deputada Graça Silva quando dá a apresentação de uma proposta de lei do Partido Socialista sobre o aumento do salário mínimo. Portanto, esta argumentação eu poderia muito bem ter utilizado hoje da tribuna, mas nem necessitei, porque o Partido Socialista tem esta ideia e tem esta posição com a qual eu concordo. Portanto, certamente que o Partido Socialista terá alguma coisa a dizer sobre esta proposta que a representação parlamentar do PCP hoje aqui traz. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do CDS-PP associa-se à preocupação dos rendimentos dos trabalhadores açorianos, muito em particular daqueles que oferem vencimentos mais baixos. Agora, não consideramos que seja pela via do acréscimo do rendimento mínimo regional que se consiga mitigar os problemas da pobreza na região. Aliás, o salário mínimo regional já é 5% superior ao rendimento mínimo nacional. O governo do PS teve 17 anos para promover uma economia florescente que permitisse... A governação socialista teve 17 anos para promover uma economia florescente que permitisse aos açorianos, que era aquilo que nós pretendíamos, ter um custo de vida equivalente ao que existe no continente e que fosse um custo de vida uniforme em toda a região, coisa que não o fez. E um exemplo disso é que um bem de necessidade básica produzido na região tem um preço em São Miguel, tem outro preço mais elevado na Terceira, tem outro preço ainda nas restantes ilhas e, mais grave, tem o preço mais baixo de todos no continente. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa, na prática, destina-se à população que tem menos instrução. Todos nós sabemos que são as pessoas que têm menos habilitações académicas, aquelas que desempenham as funções menos diferenciadas e, portanto, aquelas que oferecem os vencimentos mais baixos. E, portanto, não se percebe que neste momento na região ainda existam taxas de abandono escolar como aquelas que se verificam na região. Aliás, a governação socialista não foi capaz de operar esta mudança estrutural na sociedade açoriana. E a prova disso são os programas e os programinhas que se tiveram que criar para poder dar diplomas de profissionalização e educacionais aos jovens, exatamente esses, que abandonaram o sistema regular de ensino. E estes programas, que deveriam ser uma exceção e para um grupo muito restrito de indivíduos, estão-se a generalizar preocupantemente na região. Estamos a falar de desemprego na região e dos mecanismos. Estamos a falar dos problemas que a região tem de pobreza e que o PCP achou que, por um acréscimo de 2,5% ao rendimento mínimo regional, poderia resolver os problemas de pobreza que existem na região, de dificuldades que existem na região, que resultam do desemprego que existe na região. Senhores deputados, agora vão querer também dizer sobre aquilo que eu devo falar na minha intervenção. Então, façam uma lista das coisas que o PS acha que devemos falar.
Senhoras e senhores deputados...
É que sabe o que é que é? É que estas intervenções paralelas, apesar de serem regimentais, muitas vezes não são bem entendidas. E, portanto... pronto.
As intervenções de bancada não são bem entendidas, pode...
Mas estes programas tem o efeito perverso de mitigar os números reais do desemprego jovem na região.
Senhora deputada, sei que está a fazer o enquadramento da sua intervenção, mas, de facto, este projeto de decreto legislativo não é sobre a questão do desemprego, é sim sobre a questão do aumento do acréscimo
muito
regional.
Bem. Então eu vou-me
ao rendimento mensal garantido.
O descontentamento da sociedade resulta, em parte, do ambiente de crise e austeridade, aí estamos de acordo, mas o baixo rendimento dos mais carenciados nos Açores mais não é do que uma confirmação da falência das políticas do PS. O CDS está atento à pobreza e está sensível e solidário com as dificuldades que os trabalhadores açorianos sentem. No entanto, não achamos que seja pela via do acréscimo de 2,5% do salário regional que se resolvem os problemas da pobreza na região. Até porque, Em relação aos fatores geradores de pobreza, como sejam o desemprego e a precariedade laboral, e agora corrija-me, Sr. Deputado, se, três dos fatores indicados como geradores de pobreza não são o desemprego e a precariedade laboral, não são resolvidos por via desta medida e até tememos que sejam agravados devido à situação que as nossas empresas vivem atualmente. Aliás, o problema está na economia açoriana, na fragilidade do nosso tecido empresarial, na dependência dos subsídios públicos, na concorrência desleal do governo à iniciativa privada e no custo de vida elevado, porque elevados são os custos de produção e o custo dos bens de primeira necessidade. Senhoras e senhores deputados, aquilo que os Açores precisam não é de um acréscimo ao salário mínimo regional. Precisam é que o Governo estimule a nossa economia e, por essa via, fortaleça as nossas empresas para que, nessas condições, tenham a possibilidade de pagar e remunerar bem os seus trabalhadores. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar o nosso debate. Tem agora a palavra a Senhora Deputada Zoraida Soares.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, permitam-me que comece por um à parte esta minha primeira intervenção. No seguimento de intervenções anteriores à minha, eu gostaria de dizer em abono da verdade o seguinte: eu tenho alunos que foram meus alunos na Universidade dos Açores, no Departamento de Filosofia, em Ponta Delgada, que têm uma licenciatura e que estão a ganhar, neste momento, o salário mínimo regional. Portanto, dizer que os baixos salários estão sempre associados às baixas qualificações é cada vez menos verdade. E ainda não há parte dizer também que o desemprego, a precariedade e os baixos salários não fazem... Ó, senhora deputada, agora é a minha vez de lhe dizer que eu falarei do que muito bem entender. E, portanto, volto a dizer que desemprego, precariedade e baixos salários não fazem compras, não jogam na bolsa, não dinamizam a economia interna. É este o à parte que eu queria fazer antes de entrar propriamente na matéria de facto. E a matéria de facto já foi aqui variedíssimas vezes debatida, votada, dita, contradita, e prende-se sempre, como eu tive a oportunidade de dizer ainda no último plenário, com uma discussão e com uma questão eminentemente ideológica, que é esta: a austeridade salva ou a austeridade mata? Há quem dentro desta Câmara e fora desta Câmara, em diversos partidos, defenda que a austeridade salva. A austeridade salva a economia, a austeridade salva o país, a austeridade salva as empresas, a austeridade salva a soberania do país, a austeridade salva tudo. Esta é a questão ideológica. Deixei claro variedíssimas vezes e volto a fazê-lo. Para o Bloco de Esquerda, a austeridade mata e mata de uma forma mais do que mortal. E vejamos como e porquê. De acordo com o projeto de decreto legislativo regional do PCP, que pretende a alteração ao regime jurídico de atribuição do acréscimo regional à retribuição mínima mensal garantida, fica-se cansado só de dizer o título, tudo isto resumido quer dizer que o PCP propõe que o acréscimo regional ao salário mínimo nacional passe de 5% para 7,5%. A que é que isto corresponde, senhoras e senhores deputados? Corresponde, para uma empresa e para um trabalhador que recebe este aumento, a 40 cêntimos por dia. É disto que nós estamos a falar. Não é de 1.000 euros por mês. Não é de 10.000 euros por mês. É de 40 cêntimos por dia. Sabemos também, simultaneamente, contas feitas, que cerca de 65% das empresas regionais, esta medida, esta proposta do PCP, para cerca de 65% das empresas regionais, corresponderia a um impacto mensal entre 50 a 100 euros. Não é 1000, não é 2000, não é 3000, porque as nossas são micro, pequenas e médias empresas, sobretudo micro e pequenas empresas. Corresponde a um aumento mensal de custos de 50, entre 50 a 100 euros. É verdade. Sabemos também que o Partido Socialista Açores afirma, e penso eu que reafirma, porque não se retratou, e fê-lo recentemente nesta casa, num documento, numa iniciativa legislativa que aqui foi votada pelos diferentes partidos, e vou citar o Partido Socialista Açores, afirma o seguinte: a subida do salário mínimo nacional significaria um acréscimo de custos marginal na estrutura de custos de qualquer empresa. Senhoras e senhores deputados, aquilo que é verdade no continente também é verdade nos Açores. Ou seja, acréscimo marginal. E diz ainda mais o Partido Socialista, e continuo a citar: tendo em conta que o motor da economia portuguesa, e portanto o motor da economia açoriana, é na verdade a procura interna, verifica-se que a sucessiva recusa, desde 2010, de subir o salário mínimo nacional, corresponde a mais recessão, a mais desemprego e a mais pobreza. Boca santa! Boca santa! Partido Socialista dos Açores. O problema é que não bate a bota com a perdigota, porque se isto é tudo verdade, não, porque se isto é tudo verdade, se isto é tudo verdade, então o Partido Socialista não deveria ter a menor dúvida, em nome do emprego, em nome da sustentabilidade das nossas empresas, que se não vendem, não resistem, em nome da economia interna, de aprovar esta proposta do PCP e de outros que já trouxeram a mesma proposta ou parecida, no sentido do aumento do salário mínimo regional, deveria aprová-la. Faz exatamente o contrário. Essa é que é a contradição insanável do Partido Socialista. E para aqueles que continuam a defender, legitimamente, do ponto de vista ideológico, é isto que nos separa. A democracia é exatamente isto. É estarmos em campos diferentes e muitas vezes opostos da barricada. Mas para aqueles que defendem que a austeridade salva, eu aconselho-vos a ver os resultados do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao desemprego na região, publicados a semana passada, que diz uma coisa tão simples como isto. Em 2013, os Açores registaram a maior subida da taxa de desemprego do país, tendo subido de 1,7 pontos percentuais e, portanto, passando de 15,3% para 17%, ficando acima da média anual do país, que se fixou em 16,3%. E, finalmente, há quem diga também nesta região, e o Bloco de Esquerda subscreve estas afirmações, que não são suas, mas que poderiam ser, que a redução pontual do desemprego no terceiro trimestre de 2013 é o resultado das medidas implementadas pelo Governo Regional, como seja os programas Estagiar-L, T e outros que se iniciaram no último trimestre de 2013. Ou dito de outra maneira, senhoras e senhores deputados, se a austeridade salvasse e se o acréscimo ao salário mínimo regional não fosse essencial para a dinamização da nossa economia, esta notícia nunca viria na comunicação social açoriana, esta notícia nunca faria parte dos dados do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, façam-me o favor e peço-vos a ladainha de que, coitados trabalhadores que ganham um pouco, mas agora não é o momento para os aumentar. Coitadas das empresas que estão a ir à falência porque não vendem, mas agora nós não podemos dar dinheiro aos trabalhadores para eles comprarem. Coitada da nossa economia que está a definhar, mas agora nós vamos continuar a não fazer coisa nenhuma de objetivamente consequente para as salvar. São lágrimas de crocodilo, como já aqui foi dito, que não têm consequência rigorosamente nenhuma. E apenas fazem uma coisa, que é afirmar a teimosia ideológica neoliberal de que o dinheiro tem que passar sempre dos bolsos de quem já tem pouco para os bolsos daqueles que já têm demais. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Isto é uma matéria que, se bem me lembro, foi discutida aqui umas 4, 5 vezes, debatida 4, e irá continuar a ser, com certeza. Aliás, o que eu iria dizer é, pode até nem ser uma matéria suficientemente debatida, não é isso que está em questão. Agora, foi uma matéria que nós discutimos, embora não no âmbito de um projeto de decreto legislativo regional, mas no âmbito de uma petição legitimamente apresentada e exercendo o direito de cidadania por um conjunto de peticionários, foi discutido nem sequer há um mês atrás. E, portanto, os termos em que ocorreu o debate nem há um mês atrás, naturalmente não tiveram nenhuma alteração. Não houve nenhuma alteração desde há um mês atrás que leve a que possamos, neste momento, ter aqui uma posição diferente relativamente àquilo que aconteceu. E lembro que, relativamente da parte do PSD Açores, dia eventualmente 14, 15 de janeiro, por aí, não me lembro exatamente o dia, referia algo que é consensual a todos nós que estamos aqui em defesa dos Açores e dos açorianos. É que queremos para os açorianos o melhor que eles podem ter e queremos, designadamente, que os açorianos tenham o volume de rendimentos necessários a conseguirem satisfazer as suas necessidades. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. E, portanto, como fim último, e desde que as condições o permitam, é isso que todos queremos que aconteça, é para isso que todos aqui desenvolvemos também a nossa atividade. Só que nós vivemos uma situação que não é uma situação fácil. E isso julgo eu também, por parte dos 57 deputados que se sentam nestas bancadas, é unânime a ideia de que a situação vivida pela economia açoriana, independentemente agora daquilo que o motivou, não é isso que agora está em questão, mas que é uma situação que não é fácil para as pessoas, é uma situação que não é fácil para as empresas, e por isso há que definir um conjunto de medidas, e nós todos estamos aqui também para ajudar na definição de medidas que permitam que se ultrapasse o mais rapidamente possível uma situação que está a ser madrasta, diria assim, para os açorianos, madrasta para as pessoas, madrasta para quem no seu dia-a-dia tenta sobreviver ou tenta viver da melhor forma possível. E a isso chama-se a capacidade de as pessoas terem rendimentos para satisfazer as suas necessidades, para satisfazer aquilo que lhes é necessário para sobreviverem, chama-se a isso exercer uma determinada atividade para que daí resulte receberem rendimentos. Relativamente a quem está a receber o salário mínimo, recebe um determinado volume de rendimentos que todos nós queremos que seja maior, que todos queremos que seja ampliado por forma a melhor resolver os problemas das pessoas. Mas há gente, há muita gente,